Muito obrigado, senador Paim. Vossa Excelência, acho que penso que falou em nome de todo o Senado nessa lembrança do grande líder que foi o senador Mário Covas. Senhor presidente, senhor senador, senhora senadora, a revista Forbes, senhor presidente, indicou a presidente Dilma Rousseff como a segunda mulher mais poderosa do mundo, atrás apenas da primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel. Poderosa realmente é a presidente Dilma Rousseff. Poderosa porque o presidente da República do Brasil é sempre poderoso. Ele dispõe de um arsenal de medidas constitucionais, para começo de conversa, de que poucos presidentes dispõem, nem o presidente dos Estados Unidos. Iniciativa exclusiva no início da tramitação de determinadas matérias, medida provisória, urgência constitucional, poder de veto, e vetos que ficam aí engavetados anos e anos e anos. A presidente da República tem instrumentais políticos inúmeros à sua disposição, a começar pela possibilidade de, mediante alianças políticas, compor uma base parlamentar que lhe dê sustentação e que lhe permita, no que diz respeito ao Legislativo, cumprir o seu programa de governo, assegurar a governabilidade. Ela tem um poder simbólico da presidência. O presidente da República é, em alguma medida, um pedagogo. Ele transmite ao país ideias, forças. Ele tem a capacidade de mobilizar as energias da nação em torno de um projeto, quando tem projeto. Com acesso, inclusive, quase que restrito ao rádio, à televisão, não apenas nos horários ditos gratuitos, requisitados pela presidência, mas também pela faculdade e a capacidade que tem a presidência de gerar a pauta dos noticiários. Basta dar um pontapé inicial no estádio de futebol, pronto, é a primeira página dos jornais e é matéria de destaque nos noticiários da televisão. A presidente Dilma é também, ela mesma, muito poderosa, porque tem um grande prestígio político. As pesquisas de opinião mostram um grau elevado de aprovação do seu governo. Agora, senhora senadora Lúcia Vânia, eu que não me deixo levar pelo ufanismo desta notícia, eu me pergunto para que esse poder? Como esse poder está sendo utilizado pela presidência, pela presidente e pela presidência da República, em relação a algumas questões que são absolutamente fundamentais e chaves para a nação? Eu não me refiro aos assuntos do dia a dia, da administração cotidiana, mas a questões que são decisivas para a coesão nacional, para o desenvolvimento do país, para uma maior homogeneidade na distribuição da riqueza nacional, para a paz política no Brasil. E aí eu tenho que tocar num ponto-chave, que foi objeto de tantos discursos e que a cada momento é evocado a respeito de tudo, que é a questão federativa. A federação é cláusula pétrea da Constituição. A federação é compromisso do Brasil. A estrutura federativa do país é algo que define a nossa identidade como nação, à medida em que consegue manter unido esse país imenso, com culturas diferentes, com sensibilidades diferentes. E não é à toa que a federação é cláusula pétrea, intocável da Constituição. Ora, não basta ter a federação inscrita entre as cláusulas pétreas da Constituição. É preciso mantê-la, é preciso solidificá-la, é preciso torná-la algo que faça parte da nossa cultura política. E, nesse ponto de vista, meus caros senadores, infelizmente, a presidente Dilma tem falhado redondamente. Quero me referir agora a alguns pontos que ilustram essa minha afirmação e que são de conhecimento geral de todos, dos senadores, da opinião pública, da imprensa. A omissão, em primeiro lugar, que quero lembrar agora, foi objeto do tema do discurso do senador Agrippino, a omissão da presidente Dilma no caso da disputa dos royalties de petróleo. Ao invés de agir para compor os interesses de unidades da federação que estão hoje com suas finanças estranguladas, inclusive por ação do governo, que promove desonerações tributárias às custas dos cofres de estados e municípios, unidades da federação diante das quais se acenou a miragem da riqueza infinita do pré-sal, essa cornucópia de uma generosidade inesgotável que foi acenada durante a campanha eleitoral. Evidentemente, quando se tratou de discutir e deliberar a respeito da partilha dessas riquezas, na falta de uma ação coordenada, de uma ação zelosa de quem tem a responsabilidade de liderar a federação e mantê-la coesa, de superar conflitos, compor divergências, o que se viu aqui foi uma verdadeira guerra. Uma guerra no Senado. Não havia partido político, não havia liderança de governo, não havia nada. Havia o interesse de estados e municípios querendo pegar o seu antes que outro pegasse. Na sessão do Congresso, em que se deliberou sobre os vetos da presidente Dilma, eu confesso que fiquei penalizado. Fiquei penalizado em relação à condição política dessa mulher, que é a segunda mais poderosa do mundo. Porque ela não foi defendida por nenhum dos seus líderes. O veto que ela apôs ao projeto de lei da partilha dos royalties, relatado aqui dessa tribuna pelo senador Vital do Rego, numa sessão tumultuada, confusa, os vetos que foram lançados ao projeto por razões de defesa do interesse público e da constitucionalidade não mereceram uma palavra sequer de apoio dos seus líderes. Nenhum muxoxo sequer, nenhum aceno de cabeça dos seus líderes. Nada. Ou ela não tem líderes, e ela os tem, e valorosos e competentes, ou então os vetos que ela pôs ao projeto de lei cumpriram simplesmente o ritual de dizer: olha, eu fiz a minha parte, agora vocês é que se digladiem, vocês é que se matem, porque a minha parte eu fiz. Vetou e não, como diria o governador Brizola, vaquejou, foi lá compor a sua base, empurrar, oferecer perspectivas, compensações. Simplesmente lavou as mãos. Pilatos de saia. É uma atitude que, no meu entender, é prejudicial ao próprio governo, porque a cada episódio como este, a base política do governo vai se erodindo. Não é só a questão federativa que se agrava, a grande questão nacional, mas é a própria base operacional do governo. É a própria governabilidade que vai se esboroando aos poucos. Outro exemplo de uma inação lamentável. Pôncio Pilatos de saia. É o episódio da medida provisória dos portos. Mais uma vez, como foi apontado aqui nessa tribuna pelo senador Agrippino, o governo se consumiu na sua própria contradição. Ele discursou para a plateia num tom e sinalizou para o mercado em outro. Precisava manter o discurso estatizante, compromissos com o seu passado de intervencionista, compromissos com a base sindical, mas, ao mesmo tempo, estava consciente de que era preciso destravar as amarras que inibem o desenvolvimento do capital privado nos portos. Para fazê-lo, senhor presidente, era muito simples. Bastava revogar um decreto. Não precisava dessa balbúrdia, essa confusão toda. Aquilo que foi a principal medida, o núcleo da medida provisória dos portos, como ressaltado pelo líder do governo aqui, Eduardo Braga, poderia ser atingido com a revogação pura e simples do decreto 6.620 de 2008, do ex-presidente Lula, que foi esse decreto que impôs uma restrição aos portos, chamados portos privados, de operarem cargas de terceiros. Bastava revogar esse decreto. E se quisesse aperfeiçoar a legislação dos portos, por que não abrir um diálogo franco, aberto com a oposição, em vez de espremer o Congresso Nacional contra um calendário absurdo imposto pela regra de tramitação de uma medida provisória? O que se viu foi aquele espetáculo, eu não diria circense, porque o circo é divertido, o circo é bonito, o circo é alegre. Foi uma coisa tragicômica. A xingação, ladrão para cá, MP dos porcos para lá, quadrilheiro para colar, entre governo e oposição? Não. A oposição assistiu estupefata à briga entre líderes de partidos governistas. O líder do PMDB, a principal bancada nessa casa, que tem entre os seus quadros o vice-presidente da República, e o líder do Partido Republicano, Partido da República, que tem, aliás, no seu acervo de cargos, o Ministério dos Transportes. E quando chegou ao Senado, então, foi o que se viu. Nós tínhamos um avulso, como se diz na nossa linguagem, que é o conjunto de papéis que vem da Câmara, resumindo toda a tramitação do projeto, de um palmo de altura. Um palmo, não estou exagerando. Esta papelada foi colocada nas nossas bancadas exatamente na hora em que se começava a discutir e a votar o projeto, sem que nós tivéssemos tempo para verificar se, junto com a mercadoria que veio da Câmara, preparada naquela sessão tumultuada, cujo resultado era imprevisível até minutos antes da sua conclusão, sem que nós tivéssemos tempo para examinar essa papelada, para ver se ali não estava embutida nenhum peixe podre, nós fomos obrigados a votar. E obrigados a votar, nós não, senadora Lúcia Vânia, nós, em protesto, a oposição se absteve, a oposição se colocou em obstrução. Mas o Senado foi obrigado a se humilhar e mais. Fomos a liderança do governo e a presidência da casa foi premida a algo que é quase que um pecado mortal na vida parlamentar, que é o rompimento de acordos, o rompimento de um acordo que previa pelo menos duas sessões deliberativas com o tempo mínimo para que o Senado pudesse examinar uma matéria que chega aqui ao plenário. Felizmente, quero registrar isso, o presidente Renan Calheiros, depois disso, profundamente constrangido, porque o constrangimento era visível na expressão do presidente da Casa, tomou uma decisão de que, enquanto ele for presidente, pelo menos 7 dias, é o mínimo que se pede, o Senado terá para examinar as medidas provisórias que chegam da Câmara. Mas disseram a respeito desse episódio que foi inabilidade política, inabilidade da ministra Ideli, da ministra Gleisi Hoffmann, do ministro dos Portos nem falo, porque o ministro dos Portos não deu uma palavra sobre o MP dos Portos, ficou literalmente a ver navios, não disse nada. Leônidas Cristino, se não me engano, é o nome dele. Não se pronunciou. Mudo, como um peixe. Muito bem. Mas não é o problema de articulação política. Já dizia, todos conhecem o verso de Camões, um fraco rei faz fraca a gente forte. Pode ter os melhores articuladores políticos do mundo, e aqui no Senado nós temos, na Câmara também, quando o governo não tem projeto. A força da presidência da República vem de um projeto capaz de mobilizar a opinião pública, de impulsionar as forças políticas, de dizer claramente ao país qual é o rumo que nós estamos seguindo. Então, a presidente forte é fraca porque não tem um projeto que se possa compreender, que possa gerar em torno dele a confluência de opiniões, que possa fazer com que mesmo a oposição, sendo contrária ao governo e procurando abrir uma alternativa política a ele, em determinados momentos dialogue, sente e examine o que é melhor para o interesse do país. Mas nada disso aconteceu. A presidente continua lavando as mãos. Como, aliás, lava as mãos na questão da guerra fiscal e da questão do ICMS. Vossa Excelência, senadora Lúcia Vânia, foi uma das participantes mais ativas e algumas vezes nós tivemos posições diferentes a respeito da disciplina do ICMS, da alíquota do ICMS interestadual. Divergências legítimas, porque nós aqui no Senado, nós examinamos a questão nacional. Não, nunca perdemos de vista, mas, evidentemente, o nosso olhar é, de alguma forma, atravessa um cristal que decompõe a nossa a luz e nós observamos a questão nacional sempre pela ótica do nosso interesse local, da onde nós viemos, da maneira onde nós vivemos. Isso condiciona a nossa visão nacional. Por que existe a política numa federação? Para que essas diferenças possam ser compostas, para que nós possamos continuar juntos, como estamos juntos há mais de 2 séculos, como um país, um grande país. Ora, a MP dos portos, na infindável questão do ICMS, mais uma vez o que se verificou foi a omissão da presidente da República, a sua omissão ao abrir mão de algo que é mais do que o poder. Que é autoridade. Que é autoridade.